pena da sua ineficiência, ineficácia e insustentabilidade. Lutámos pelas açorianas e pelos açorianos, lançando medidas específicas de apoio às empresas, ao emprego e aos empresários em nome individual. Neste final de legislatura, a nossa dívida pública representa 44% do PIB da região. Menos de metade da dívida da Madeira, pouco mais de um terço da dívida de Portugal. Por muito que custe àqueles para quem, quanto pior melhor, esta é a região que vai a eleições no próximo dia 25 de outubro. Uma região em que os investidores internacionais confiam.
Quero concluir, senhora deputada, se faz favor.
Concluo já. Como recentemente se viu, com a procura 6 vezes superior à oferta numa emissão obrigacionista que levou uma taxa de juro fixa que tem o valor mais baixo que até hoje se registou na região. Uma região que no PAO Açores 2020...
Muito obrigado, senhora deputada.
Eu concluo já, senhor presidente. De perto de 2 mil candidaturas aprovadas e 1,4 mil milhões de investimento global elegível, executou já mais de 900 milhões de euros.
Muito obrigado, senhor
deputado. Uma região, termino já, senhor presidente, apelo à sua compreensão, uma região em que as instituições internacionais confiam para a gestão do espaço marítimo adjacente ao arquipélago, como resulta do reconhecimento pela OSPAR de 17 áreas marinhas protegidas. Como diz o nosso hino, pela pena da grande Natália Correia, os Açores são a nossa certeza de traçar a glória de um povo. Disse.
A senhora deputada Isabel Rodrigues tem 2 pedidos de esclarecimento. Fará o favor de informar a mesa como deseja responder. Os dois em conjunto. Muito bem. Então, o primeiro desses pedidos de esclarecimento cabe ao senhor deputado Paulo Muniz, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora deputada Isabel Rodrigues, o exercício da atividade política deve corresponder a uma atitude coerente. E Vossa Excelência, não faz ainda uma semana, acusou-me daquela tribuna de ter feito campanha eleitoral. Depois de eu ouvir hoje, exatamente o que a senhora fez foi campanha eleitoral, sabe-se lá, porque agonia o Partido Socialista dos Açores muito lhe pediu. Mas essas contas de coerência ficam consigo e com os açorianos. Todos os números que a senhora torturou para nos fazer crer o paraíso dos Açores têm um problema grave, esbarram na realidade. E sabe que a realidade é como o algodão, não engana. Mas é que a senhora pode tentar torturar os números que quiser, que a realidade dura e crua das dificuldades dos açorianos não fica de fora daquilo que a senhora aqui nos tentou fazer crer. Deixe-me ainda dizer que tenho estima pessoal por si institucional e custa-me sinceramente ver a senhora das poucas vezes que usou da palavra nesta Câmara votar contra os Açores e defender o Partido Socialista. Oh, senhora deputada Isabel Rodrigues, causa-me pena porque os açorianos, quando lhe confiaram o voto, confiaram-no na firme expectativa que a senhora os defendesse e não ao Partido Socialista. E a senhora trai permanentemente os açorianos ao votar contra os açorianos nesta Câmara. Senhora deputada, outra vez a votar contra os Açores, é com muita pena e pesar que constato isso. Muito obrigado.
Tem agora a palavra para um segundo desse esclarecimento, a senhora deputada Alma Rivera, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, ouvi com atenção as senhoras deputadas Isabel Rodrigues, mas também a senhora deputada Lara Martinho, sobre a lista das concretizações do governo do Partido Socialista na região autónoma dos Açores, mas também no governo da República. Faltou falar das não concretizações, faltou falar de tudo aquilo que ficou por fazer. A começar pelo facto do governo do Partido Socialista ter apresentado ontem um orçamento sem ter concretizado um dos compromissos que tinha com o povo do Pico, nomeadamente com as ex-trabalhadoras da COFACO, sem que esses trabalhadores tenham ainda hoje garantido algum rendimento. Falhou e muito. Mas falhou também na reabilitação da cadeia de apoio da Horta, falhou no plano de remodelação dos tribunais da região, falhou na constituição da segunda equipa de busca e salvamento, tudo compromissos e propostas que foram aprovadas no Orçamento de Estado para 2020. Mas falhou também porque não concretizou a intervenção no aeroporto da Horta, não concretizou a descontaminação dos solos da Ilha Terceira, o plano de revitalização económica da Terceira, a implementação do interposto de gás natural na Ilha Terceira. Falha porque não toma medidas no reforço da fiscalização do nosso mar. Defender os Açores já é muito também defender a pesca e não a defende. Falha porque não vai suprir a falta de meios humanos nos vários serviços públicos, como as forças de segurança, e que condicionam, por exemplo, o grau de formação dos açorianos. Lá como cá, o país, os açorianos, precisam que se cumpra com a palavra dada. E esse é um elemento fundamental. Os Açores, como o país, precisam de uma resposta aos seus problemas e de uma mudança de políticas estruturais. É preciso escolher finalmente que interesses pesam mais. Para nós, PCP, para nós, CDU, pesam mais os interesses do povo açoriano e do povo português. Esperamos ver de que postura mantém.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder a Sra. Deputada Isabel Rodrigues. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Vou começar por si, Sr. Paulo Meniz, Sr. Deputado Paulo Meniz, peço desculpa, dizendo a Vossa Excelência que dispenso as referências à sua estima que antecedem sempre alguma forma de ataque pessoal.
Relativamente... Sra. Deputada Isabel Rodrigues, peço desculpa, tem que usar máscara. Peço desculpa.
Ah, tem razão, Sr. Presidente. Eu é que peço desculpa à Câmara e ao Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Meniz, vamos por partes. Eu não votei contra os Açores, eu votei contra uma lei que o senhor propôs aqui, dizendo que na semana a seguir ia resolver um problema dos Açores, mas que só entrava em vigor em janeiro de 2021. Sejamos honestos. Segunda questão, debate preparatório do Conselho Europeu. Ficamos sem saber o que é que o PSD pensava sobre as alterações climáticas e o papel da Europa, sobre as relações da Europa com a China, com o Reino Unido depois do Brexit, com a África, porque o senhor aproveitou a preparação de um debate que tinha uma agenda fechada, efetivamente para instrumentalizar esse debate. Mantenho integralmente. E, senhor deputado, registo que há falta de argumentos para contrariar os indicadores que eu dei, tudo aquilo que o senhor tem para fazer é atacar a forma como eu desempenho o meu mandato de deputada. Estamos conversados, Sr. Deputado. Senhora deputada Alma Rivera, o Orçamento do Estado é um processo que agora se iniciou. Aquilo que ontem deu entrada nesta, ou anteontem, aliás, deu entrada na Assembleia da República, é um documento que, ao contrário, por exemplo, do que acontecia com os governos do PSD, cumpre integralmente a Lei de Finanças Regionais. Atende a um conjunto de investimentos prioritários para a região, como é o caso do investimento nos cabos submarinos, a rede de radares meteorológicos, para citar apenas dois. Mas para dizer que este é um processo que se está agora a iniciar, sendo minha convicção que, no caso da COFACO que referiu, tem sido aprovada já uma lei nesta Assembleia da República. E havendo um conjunto de outros compromissos que o Governo tem assumido e cuja concretização já iniciou, sendo minha convicção, dizia eu, que não terá que estar tudo no Orçamento do Estado em articulado da lei, porque estará com certeza na previsão da respectiva despesa. Ainda assim, Senhora Deputada, acho que é muito cedo para se fazer a avaliação que a Senhora Deputada fez. Muito obrigada, Senhor Presidente.
Obrigado, Senhora Deputada. Passamos agora à última declaração política desta tarde, que cabe ao Senhor Deputado André Ventura. Faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, O país vai receber este ano, ou no próximo, ou algures na próxima, ou durante a legislatura, um valor nunca antes visto em Portugal. Um valor que será mais ou menos à volta de 15 mil milhões de euros. Nunca na história do nosso país foi tão importante que a transparência fosse efetiva. Pois é precisamente neste momento, em que a transparência mais é necessária, que o país se afunda numa amálgama de confusões legislativas nesta matéria. O relaxamento das regras de contratação pública, que permitirão ajustes diretos e regras flexíveis para todos e para o seu contrário, para quem quiser dar ou vender, mostram bem o perigoso caminho que estamos hoje a seguir. A diminuição dos vistos do Tribunal de Contas para muitas das obras públicas que se vão iniciar, apresentadas como investimento público, transmitem um dos sentimentos de maior insegurança da nossa vida pública. Mas também, e por que não dizê-lo aqui hoje nesta Câmara, a substituição de diretores da Polícia Judiciária por elementos vindos do Ministério da Justiça deveriam merecer, pelo menos, a atenção desta Câmara no âmbito da luta contra o crime. Quem são, de onde vieram e por que são substituídos os diretores da Polícia Judiciária numa altura em que tanto dinheiro vai chegar a Portugal? O afastamento do Presidente do Tribunal de Contas, apresentado como algo natural, vinculativo do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, quando uns meses antes tinham reconduzido a Inspeção-Geral da Administração Interna, mostram bem que o critério nada tem que ver com política, nada tem que ver com acordos com o Presidente da República, o critério tem que ver com isto. Quem se mete com o PS, leva. E quem se mete com o Governo, vai embora para casa. Esse tem sido o critério e essa vai continuar a ser a regra, enquanto esta Câmara, a única que o pode fazer, não mandar abaixo esta iniciativa autoritária de António Costa. A Procuradoria-Geral Europeia viu-se dispensada de uma magistrada que tinha ficado em primeiro lugar e que foi não conduzida, mas afastada por um outro que estava em segundo lugar. E o país assiste impávido, como se tudo isto fosse normal e como se este país já não se importasse para lá das câmaras e das manchetes com aquilo que faz e com aquilo que diz. Mas lá fora as pessoas continuam a ver. E continuam a sentir que cada passo que damos é um passo novo para o precipício de corrupção que daqui a 6 meses vamos estar a apontar ao Governo, enquanto a esquerda vai virar os olhos, alguma direita se vai envergonhar e os portugueses vão dizer mais do mesmo, o mesmo de sempre, estivemos cá e não avisámos. O mesmo caminho que já vimos em 2009, em 2011, em 2001 e não aprendemos que temos de o arrepiar. Quando olhamos para este orçamento percebemos duas coisas. Que aqueles que diziam ir fazer agora a grande luta pela transparência nada fazem neste orçamento. E não é preciso Chega para falar na duplicação de gastos da Assembleia e do Presidente da República para que à noite o Presidente da República venha desmentir essa mesma duplicação. Basta olhar para o orçamento para ver que não há nenhum reforço àqueles que lutam pela transparência e que lutam contra a corrupção. Essa é a verdade inadiável que Portugal tem que enfrentar. Não há um único cêntimo a mais para aqueles que lutam contra esse fenómeno tão perigoso que tantas vezes aqui é anunciado, que é a corrupção. Portugal desce no ranking europeu de transparência. Descemos em todos os rankings de corrupção. E mesmo assim, o nosso orçamento fica-se pela metade. Que é o mesmo que dizer metade de zero equivale a zero. Perante isto, o Presidente da República olha para o lado e diz que nada tem que ver com o que se está a passar. Alguma oposição prefere não comentar. Uma palavra. Venezuelização. Venezuelização. É isso que está a acontecer em Portugal. E enquanto uns se riem e acham que talvez seja um caminho possível, enquanto outros acham que está tudo bem, um dia, daqui a alguns meses, vamos estar nos jornais a comentar o que podíamos ter evitado e não evitámos. Ninguém tenha dúvidas. António Costa não está para ficar. Mais meses, menos meses, este governo vai cair. Porque não há um único governo socialista na história do país, um único, que em crise se tenha aguentado mais do que um ano e meio. Aqueles que acham que António Costa vai seguir até ao fim, com crise ou sem crise, com desemprego ou sem desemprego, desenganem-se, porque não vai acontecer. E como hoje aqui diziam nesta bancada, daqui a 6 meses vão estar a exigir responsabilidades, não àqueles que se opuseram, mas àqueles que viabilizaram o orçamento do Estado. E alguns vão dizer, como sempre, não tínhamos alternativa, não podíamos fazer nada. Temos alternativa. O poder está nas nossas mãos. Porque está nas mãos daqueles que nos elegeram para fazer uma barreira ao caminho perigoso que estamos a seguir em Portugal. Enquanto discutimos Se António Costa avança ou não avança, o país mergulha numa amálgama cada vez maior de falta de transparência. As CCDRs estão à vista de todos. O dinheiro distribuído pelas autarquias vai ser um vencedor por Portugal nos próximos meses.